Semana passada, nós falamos bastante sobre o Pasuk que a Torá fala, Ve'asu li mikdash, façam para mim um santuário, Ve'shachanti betocham, eu vou pairar no meio deles. E nós vimos que faz parte bem principal aqui, que você vai construir o Mishkan, você vai construir o tabernáculo, mas ele na realidade é uma forma de você canalizar e trazer Deus não só lá, mas para dentro de toda a comunidade, para dentro de todo o povo. E é isso que os livros místicos falam aqui, Ve'shachanti betoham, vai pairar, eu vou pairar entre todos vocês, betoham, entre vocês, não quer dizer no templo só, e sim no povo. E é recíproco isso, sem falar.
Agora me veio uma dúvida, assim, quando eles entraram em Israel, eles estavam ainda com o Mishkan,
Sim.
O que aconteceu que sumiu, né, depois?
Não sumiu. O que acontece assim, quando eles entraram em Israel, eles ainda tiveram o tempo de conquista e divisão da terra. Então, nesse meio tempo, ainda ficou o Mishkan montado num determinado lugar.
Aonde?
Gilgal.
Onde está o monte?
Não, onde está o templo. Gilgal, é um outro lugar. Ficou montado num outro lugar chamado Gilgal. Lá ficou o templo, o tabernáculo, o Mishkan ficou montado. Depois que eles já se assentaram, eles construíram uma casa que é entre uma coisa e a outra. Quer dizer assim...
Mas com que tribo que ficou o Mishkan? Na terra de quem?
O Mishkan... Onde que era o Gilgal? Eu não lembro agora onde que é o Gilgal. Eu não lembro em que
Mas
lugar.
Mas será que foi feito um sorteio para saber? Porque cada tribo tinha um lugar.
Sim,
né?
Cada tribo tinha um lugar e assim foi afixado provavelmente por Deus que era para ficar lá. Tem que olhar no livro de Yoshua se está escrito claro por que ficou justo no Gilgal.
Me passou na
cabeça. Aí eles construíram um Mishkan, que é chamado Mishkan Shiloh. Mishkan Shiloh, Shiloh existe até hoje, existe um Yishuv chamado Shiloh. Do lado dele tem Tel Shiloh, que são as ruínas de Shiloh, Shiloh antiga. Isso fica na tribo de Binyamin. Entre Binyamin e Yosef. Ali já é Yosef. Shiloh já deve ser Yosef. É bem perto de Shem, já é Yosef. Então lá ficava esse Mishkan que eles construíram. Era um Mishkan feito de pedras. Mas ao mesmo tempo ele não tinha teto. Então o teto dele eram tecidos também. E depois disso, esse Mishkan foi destruído, depois de 369 anos, ele foi destruído na época do Eli, que é época do profeta Samuel, e aí o Mishkan foi reerguido em outros dois lugares. Eu não lembro agora a soma exata de anos, mas é algo em torno de... A soma dos dois lugares é algo em torno de 40 anos. E depois disso, eles construíram o templo em Yerushalayim, onde nós conhecemos. Aí o primeiro e depois o segundo. Então, esse versículo, Ve'asu li mikdash, é também recíproco, quer dizer, se vocês querem que Deus esteja no templo, vocês precisam puxar ele para dentro das suas casas, ou seja, que vocês vão ter um comportamento que condiz. Se vocês vão se comportar com santidade, então automaticamente Deus vai estar no meio do povo e no templo. Mas se Deus os livre, não vão se comportar direito, então estão expulsando Deus dos próprios lares e de dentro da pessoa. Se for assim, Deus vai também sair do templo e automaticamente o templo não vai conseguir se manter erguido. E é o que acontece na destruição das diversas vezes que destruiu o templo. Só para complementar, Betina, antes esqueci de falar isso, que o Mishkan, depois de ser desmontado, o Mishkan do deserto, ele foi escondido lá embaixo do Monte do Templo. Agora, temos que falar mais um detalhe ainda sobre isso. Nossos mestres notam que a Torá, ao dizer aqui que vocês vão fazer um mikdash, um templo. Mikdash, um lugar sagrado, um santuário. Não está escrito aqui que vocês vão fazer um mishkan. Estamos falando aqui de fazer um mishkan. Então, o que significa asuli mikdash? Façam para mim um santuário. Pera aí, é um santuário ou é um mishkan? Eu sei que é a mesma coisa, mas por que não usar a linguagem do que já estava sendo falado até agora? E nossos mestres entendem daqui que a Torá está nos insinuando que esta obrigação de construir um santuário não é somente para aquela geração, e sim, ela vale sempre. Ela vale sempre não somente como um templo onde tem um serviço específico do templo, mas também vale para o serviço das preces, da reza. E daqui vem a obrigação que nós temos, em todo lugar onde tem 10 pessoas, 10 homens que moram numa mesma cidade, eles têm a obrigação de construir uma casa onde eles vão rezar, o que nós chamamos em hebraico de Beit HaKnesset. Knesset significa juntar pessoas. Então, uma casa de reunião, onde as pessoas vão se reunir lá para poder rezar para Deus. Então, daí sai a obrigação de, em cada cidade, ter uma sinagoga. E isso é tão importante que é obrigatória a participação de todos os moradores judeus da cidade na construção da sinagoga. Tem toda uma discussão a respeito de como que se faz essa coleta. Quer dizer, se rateia o valor total entre todas as pessoas ou se leva em consideração o status social econômico de cada uma das pessoas. Mas, de qualquer forma, todo mundo tem a obrigação de participar na construção da sinagoga da cidade. E esta sinagoga deve ser feita de uma forma bonita. Da mesma forma que o Beit HaMikdash era bonito, e da mesma forma que nós temos um templo celestial, nós temos que fazer a nossa sinagoga de uma forma que seja bonita. E o ideal e correto é que na sinagoga tenha janelas. Se possível, o melhor é que tenham 12 janelas, não todas do mesmo lado, e sim distribuídas ao redor da sinagoga, em cada lado 3 janelas. E uma das ideias da janela, e por isso ela pode ser até mais alta, a ideia é que as pessoas dentro da sinagoga possam olhar para o céu. Porque às vezes a pessoa está com uma concentração perturbada. E se ele olha para o céu, ele tem uma visão de algo assim infinito e que lembra que Hashem está nos céus e tal, então acaba ajudando ele a ter uma concentração melhor. Por isso é ideal que a pessoa possa enxergar o céu de dentro da sinagoga. Isso não é obrigatório, mas é ideal. Também existe uma força especial da sinagoga. Isso significa que o ideal é que a pessoa vá rezar as suas rezas na sinagoga junto com o minyan. Então todo mundo vai rezar ao mesmo tempo. Mas, se uma pessoa perdeu a hora, ele tem agora a opção: rezar sozinho em casa ou rezar sozinho na sinagoga. É melhor ele rezar sozinho na sinagoga. Porque existe uma força especial no lugar, um lugar sagrado, e as rezas lá têm uma leveza maior para subir. Então, é melhor que ele vá rezar na sinagoga, mesmo que sozinho. E não só que na sinagoga existe uma presença divina, mas também o Talmud nos ensina, baseado em vários versículos, que quando vai se formar um minyan numa sinagoga, Deus se antecipa e aparece ali com uma presença mais forte. Quer dizer, Hashem chega antes ainda do minyan ser completado na sinagoga. Se a pessoa não consegue ir para a sinagoga, então pelo menos existe uma vantagem nele rezar em casa, no mesmo horário que estão rezando na sinagoga. Pelo fato dele fazer parte daquela comunidade, ele reza no mesmo horário, então as rezas dele vão se juntar às rezas do público e é mais forte a reza desta forma. O Midrash, o Talmud, o próprio Talmud fala, o Talmud diz que Rabi Hanina disse: venha e veja a vantagem, a grandeza da sinagoga. Mesmo que Deus tenha milhares de anjos que falam louvores para Deus, Hashem gosta mesmo é das rezas de Israel. Que Hashem fala quando o povo de Israel se junta na sinagoga para rezar e para ouvir aulas de Torá, Deus fala para os anjos: venham comigo ver o meu povo que eu formei. Que eles estão lá na sinagoga rezando para mim e louvando a mim. Também é interessante que o Talmud diz que uma pessoa que frequenta a sinagoga assiduamente, todos os dias vai na sinagoga, e um dia ele não aparece, Deus pergunta por ele, para os anjos. Pergunta: onde é que está esse sujeito? E aí o Talmud fala que aí vai depender o que aconteceu. Se essa pessoa não veio na sinagoga porque está ocupada com uma mitzvah, então ele vai receber sucesso. Mas se, Deus nos livre, essa pessoa deixou de vir na sinagoga porque ele foi fazer outras coisas. Coisas dele, foi fazer negócios e deixou de ir na sinagoga naquele dia. Então, Hashem fica muito incomodado com isso, chateado com isso. E ele não tem sucesso naquilo que ele vai fazer. Também tem uma passagem no Talmud, Rabbi Yochanan diz que se não tem minyan na sinagoga, Deus fica muito bravo. E ele diz um versículo do profeta Isaías: porque eu vim e não havia homem. Eu chamei e não havia quem respondesse. Quer dizer, chamei e não havia quem respondesse pelo fato de não ter minyan. Tem uma série de partes da reza que não dá para ser falada. Não vai ter Kaddish, não vai ter Barehu, não vai ter... não vai ter leitura da Torá. Tem uma série de partes que não dá para falar se não tem minyan, não tem kedushá. Então, por isso Deus está reclamando. Chamaram e não tinham que responder. Ninguém podia responder porque não tinha minyan na sinagoga. E Deus fica chateado com isso. Também, inclusive vai ser para achar daqui duas semanas, aquele mago, o Bilam, que foi amaldiçoar o nosso povo na saída do Egito, ele chegou a dar algumas bênçãos, porque Deus não permitia ele amaldiçoar, ele acabou falando uma série de bênçãos para o povo. E nossos mestres dizem que pelo fato do povo depois ter pecado, essas bênçãos que ele deu, que na verdade ele queria falar maldição, mas Deus fez ele não conseguir, ele falar tudo do contrário, dando bênçãos. Mas pelo fato do povo pecar, acabou se transformando aquelas bênçãos em maldições. Com exceção de uma das bênçãos que ela continua geração após geração sendo uma bênção. que ele falou quão belas são as tendas de Yaakov e o tabernáculo, o Mishkenot, Israel, o Mishkan de Israel. Que essa é uma bênção que nunca faltou sinagoga onde os judeus moram.
É a bênção que quando você começa a rezar... Mas...
Exatamente, a gente fala isso de manhã, é verdade. Falamos isso logo de manhã na reza. Exatamente. E o último item curioso é que o Talmud nos ensina que no futuro, quando o Mashiach vier, todas as sinagogas e casas de estudo que estão pelo mundo espalhadas vão vir para Israel e ser estabelecidas em Israel. Então, essa é a importância que temos da sinagoga. E não só que é importante colaborar para construir a sinagoga, também é importante, e é uma mitzvah, ajudar a manter a sinagoga. Afinal de contas, manter às vezes é mais difícil do que construir. Até falamos sobre isso na passada, que quando você constrói um lugar, todo mundo quer uma plaquinha na parede, então é mais fácil conseguir arrecadar os fundos. Mas quando é para manter, ninguém vai andar com uma plaquinha pendurada. Estou sendo financiado, as coisas no lugar estão funcionando, a luz, a energia, a água, mas isso tudo consome muito dinheiro e é uma mitzvah a pessoa participar e colaborar com a sua sinagoga para que ela possa se manter. Muito bem, daqui nós podemos partir para o próximo trecho aqui, onde a Torá vai começar a falar sobre os utensílios que precisavam ser feitos para o Mishkan. E a Torá começa falando sobre os utensílios, embora na hora de construir mesmo, vai se começar a construir primeiro a casa, primeiro o prédio. Porque você vai fazer um utensílio e vai deixar ele onde? Jogado no meio do deserto. Então primeiro precisa ter a casa para poder, depois quando os utensílios estiverem prontos, já imediatamente colocar dentro do lugar certo. Então por isso na hora de construir, primeiro se constrói a construção, o prédio, e depois os utensílios. Mas por que a Torá começa pelos utensílios? Porque o principal do Mishkan são os utensílios. Eles são o serviço a Hashem lá dentro. É por conta deles que tem toda a construção em volta, para proteger eles. E o primeiro utensílio que a Torá fala é sobre o Aron HaKodesh. Então diz a Torá o seguinte, vamos tentar ver. Eu queria também notar, antes de começar a falar sobre ele propriamente, fazer dois comentários. Primeira coisa, a Torá é bem concisa, sempre. E a Torá fala como são esses utensílios de uma forma muito concisa. Muitas coisas estão desenvolvidas na Torá oral, seja no Talmud, que aparecem muitos detalhes sobre esses utensílios, e seja em Midrashim, e existe algo que é chamado Braita do Mishkan, que é um livro da época do Talmud, que elabora sobre o Mishkan. Mas ainda assim, tem o detalhe do detalhe do detalhe. Que se você não entra e não fala todos os mínimos detalhes, sempre fica faltando alguma coisa para você saber como que é. Quer dizer, por exemplo, se eu disser que eu estou sentado numa cadeira branca, de plástico, você consegue mais ou menos imaginar como que ela é. Mas, peraí, tá faltando uns detalhes. Então tudo bem, eu vou te falar que ela tem quatro pés. E não que ela tem um pé no meio com... Tá bom. Então tudo isso vai acabar trazendo mais detalhes. Mas ainda assim, você pode colocar mais detalhes. E se você for tentar desenhar ou imaginar como que é essa cadeira, vai ser bem difícil de você chegar exato no que ela é sem eu te mostrar ela. Por quê? Porque sempre vai ter mais um detalhezinho que você não vai falar. É, tem um risco no meio. O que que interessa falar que tem um risco no meio? Mas tem. Então, se eu te mostro a cadeira, você vai ver, tem um risco no meio. Se eu não te mostrar, você não vai nem imaginar. Se você for desenhar pelo que eu estou te falando, você não vai colocar um risco no meio. Tem um furo aqui, tem um furo ali. Coisas que são necessárias de saber. Você vai saber, eu vou te informar, mas o que não, vai ficar faltando. Por conta disso, imagine que, desde a destruição do templo, nós não temos alguém que viu esses utensílios. E por isso existem alguns detalhes que têm algumas discussões entre os nossos mestres de 1000 anos atrás já, do detalhe como que era. Então por isso tem uma ou outra coisa que tem aí algumas discussões, se era assim ou era assim. Isso é a primeira coisa. Então, se Deus quiser, vamos ver alguns detalhes desses. Mas, de uma forma geral, dá para se imaginar perfeitamente como que eles são, do geral. Segunda coisa que é uma consequência disso, e que eu muitas vezes tenho problema com isso, são as figuras, os desenhos que se faz de tudo, mas principalmente quando se fala do templo, do Mishkan, dos utensílios. Muita gente vem para mim e me pergunta como pode ser que nesse desenho está assim e assim e assim, porque não faz sentido. Porque não sei o que ela fala, escuta, você está pegando um desenho que alguém fez ontem, você quer fazer perguntas? Não está certo, pronto, esquece, está errado o desenho. O que que eu vou fazer que está errado? É um detalhe que, escuta, a pessoa senta para fazer o desenho, como que ele vai conseguir saber o que é, o que não é, se eu preciso fazer o desenho? A coisa precisa sair, senão vai ficar um buraco aqui. Então o cara faz alguma coisa que não quer dizer que é real. Então por isso, desenhos ajudam muito a nós termos uma noção das coisas, mas por outro lado, muitas vezes ele atrapalha. Então por isso eu acho que o ideal, embora o desenho ajuda muito, o ideal seria primeiro vamos ver o que está escrito na Torá. Vamos tentar esboçar na nossa cabeça como que é. Depois eu posso até mostrar desenhinho para ver detalhes e começar a enxergar um pouco melhor algumas das coisas. Mas não podemos pegar o desenho como era assim. Não quer dizer que era assim. Era mais ou menos o que está no desenho. O desenho é só um esboço. Não podemos pegar os detalhes do desenho e transformar na realidade. Então diz a Torá o seguinte: Ve'atsu Aron. Vocês vão fazer um Aron. O que é um Aron? Hoje em dia, Aron é usado para um armário. Armário chamado de Aron. Mas Aron significa aqui, não é um armário. Aron significa, traduz-se como arca. Aron significa uma caixa onde você guarda coisas. Você protege coisas dentro dela. Então você vai fazer um Aron, quer dizer fazer uma caixa. Você vai fazer uma caixa. Do que ela vai ser feita? Atzei Shitim. Ela vai ser feita de madeira, a madeira típica que foi usada para tudo no Mishkan. Qual o tamanho dela? Amataim vachetzi orko. Vai ter 2,5 amot de comprimento. Veamá vachetzi rohbo. E 1,5 amá de largura. Veamá vachetzi komato. E 1,5 amá de altura. Bom, como que nós vamos traduzir isso para as nossas medidas? Então já começa que existe uma discussão no Talmud, nós vamos ver um pouco mais para frente sobre isso. Existe uma discussão no Talmud, porque a medida amá, o que é a medida de amá? Amá é um cúbito, quer dizer que vai do cotovelo até os dedos. Então, a medida típica, antiga, a Torá usa muito essa medida de amá, e a Torá também usa uma outra medida que é chamada tefach, punhos. Só que, assim como, por exemplo, milhas. Existem 2 tipos de milhas. Tem as milhas náuticas. São diferentes. Então, da mesma forma, a Amá, existem também dois tipos de Amá. Existe a Amá composta de 5 punhos e existe a Amá composta de 6 punhos. Então dá uma diferença, são 8 centímetros de diferença de uma para outra. Então o Talmud já traz uma discussão sobre isso, quando o Aron HaKodesh, a Torá está falando que era feito 2 amot e meia, por 1 e meia, por 1 e meia. Essas amot são as amot de 6 punhos ou as amot de 5 punhos? Diferença prática, para a gente não vai fazer tanta diferença, porque não é uma diferença tão grande de tamanho. Mas vai fazer uma pequena diferença para o que nós vamos ver depois. O que vai caber dentro, isso faz diferença. Um punho a mais, um punho a menos faz diferença. Mas só para termos então uma noção, se nós dissermos que o Arona era feito com amot de 5 punhos, então nós estamos falando que ele tinha 1 metro de comprimento por 60 centímetros de largura por 60 de altura. E se nós dissermos que essa amá era uma amá de 6 punhos, então nós estamos falando que ele tinha de comprimento 1,20 m por 72 por 72 de altura. Essa é a diferença que dá, quer dizer, são 20 centímetros e 12 centímetros de diferença, certo? Por conta dessa diferença de ser 5 ou 6 punhos por amá. Então era 2 amot e meia por 1 e meia por 1 e meia. Depois temos que ver também por que, são essas medidas. De qualquer forma, a Torá então diz que vai fazer uma caixa de madeira. E essa caixa de madeira vai ter essas medidas. 120 por 72 por 72. Pronto. Continua a Torá e diz: Vetzipita otos zahav tahor. Você vai cobrir esta caixa com ouro puro, mibayit umichutz, por dentro e por fora. Tetzapeno, você vai cobrir. Ve'asita alav, e você vai fazer na parte superior, zer zahav saviv, uma coroa de ouro em toda a volta, em toda a borda. Como que isso vai ser feito? Então o Talmud nos explica. O Talmud fala de forma bem clara que o Aron HaKodesh era feito da seguinte forma. Uma caixa de madeira com as medidas que nós falamos. Uma caixa de ouro um pouquinho maior e uma caixa de ouro um pouquinho menor. Você põe a caixa de ouro pequena dentro da caixa de madeira e a caixa de madeira dentro da caixa de ouro. O que nós temos agora? Nós temos a madeira toda revestida por ouro. Era milimétrico, para ficar bem encaixadinho. Então fica revestido, quer dizer, não é que é um revestimento que você vai pegar chapas e pregar, não é que você vai derreter e sei lá como grudar também, porque não vai grudar. E sim, você vai fazer 3 caixas. Uma de ouro tamanho G, uma de madeira tamanho M e uma de ouro tamanho P, que vai entrar dentro e assim fica totalmente coberto. Logicamente que está faltando a espessura da caixa na parte de cima, que não está banhada, você tem só caixas por dentro e por fora. Essa parte em cima tinha uma borda de ouro também, que era encaixada bonitinho, um quadrado, uma moldura que você colocava na parte de cima para ficar cobrindo também a espessura da madeira. A caixa de ouro de fora é que tinha uma coroinha para cima. Essa coroinha ficava para cima em toda a volta, em todo o perímetro dessa caixa de ouro externa, tinha uma coroa. Esta coroa representa Keter Torá, a coroa da Torá. Essa coroa, na verdade, precisa ser alta o suficiente, porque ainda vai ter uma tampa dessa caixa. E essa tampa vai encaixar para dentro da caixa de ouro externa. Vai encaixar por dentro, vai encaixar assim por dentro, e vai ficar bem em cima da caixa de madeira, fechando bem a caixa de madeira e a de ouro interna. Aí continua a Torá e diz o seguinte: V'yatzakta lo. E você vai fundir nesta caixa de ouro externa arba tabeot zahav, 4 anéis de ouro. Venatata al arba pa'amotav. E você vai colocar elas, essas argolas, esses anéis, você vai colocar essas argolas nas 4 pontas. Ushtei tabaot al tsaloha echat, e 2 delas vão ficar de um lado. Ushtei tabaot al tsaloha shenit, e 2 vão ficar do outro lado. Tá aqui já, esse versículo já gera uma certa dúvida. A Torá fala, você vai fundir 4 anéis de ouro. E você vai colocar eles nas 4 pontas. E 2 de um lado e 2 do outro lado. São 4 anéis. E eu estou explicando como se coloca eles. Eles vão estar nas pontas. 2 de um lado e 2 do outro. Ou estou falando de 8 anéis. Estou dizendo que vão ter 4 anéis nas pontas e mais 4 anéis, 2 de cada lado. Quantos anéis são total? Isso tem uma discussão sobre isso. Se havia aqui apenas 4 anéis, que já antecipando, eles vão servir para passar umas varas para carregar essas caixas. Então, certeza que eu preciso de 4 anéis. 2 anéis vão ficar assim, um de cada lado, para poder passar a vara por 2 anéis, para ter estabilidade. E aí vai levantar a caixa, poder levar o Arona Kodesh. Mas talvez seria mais 4 anéis, que serviriam então de enfeite apenas. Ou ainda mais uma coisa, já vamos falar sobre isso. Ve'afita vadea tseishitim. E vocês vão fazer varas de madeira. Você vai banhar, vai cobrir estas varas com ouro. Qual é o tamanho dessas varas? O comprimento dessas varas é de 10 amot. 10 amot é quase 5 metros. Quer dizer, são varas bem extensas.
Não era 20 metros.
Como?
Cada
amá, não. Cada amá não é 20. Cada amá são 80 centímetros.
Ah. Tá.
Tá? Oh, desculpa. Desculpa, desculpa. Cada amá é meio metro, 48 centímetros. Quer dizer assim, se a amá é de 6... Então é 6 vezes 8, 48. E se a amá é de 5, então é 5 vezes 8, 40. Então é 40 ou é 48 centímetros?
Quantas varas que tinham nele?
Duas varas. Isso certeza. Duas varas. Você vai fazer duas varas. Essas varas vão servir para carregar o Arona Kodesh.
Porque se fossem 4, justificava as 8.
Os anéis.
Né?
Sim, então. É. Mas não precisa, porque para você carregar, basta 2. Ó, a Torá fala, Vehevetá et habadim batabaot. Você vai passar as varas pelos anéis, al tzalot ha'aron, nas laterais do aron, lacet et aron bahem, para poder carregar o aron por elas. Quer dizer assim, em qual lado do aron HaKodesh eu vou colocar esses anéis? Eu vou colocar os anéis do lado que é a largura do Arona Kodesh, o lado mais estreito. Coloco um anel em cada ponta. Então tem um anel aqui, um anel o Aron visto de cima, né? Como se fosse. Vou pôr um anel aqui, um aqui, para atravessar a vara de fora a fora para poder carregar. Os Kohanim, quando forem carregar, vão ficar aqui, na parte que é mais comprida do Aron. Porque eu vou ter que ter dois Kohanim. Um vai estar segurando a vara da direita, o outro vai estar segurando a vara da esquerda. E tem que caber esses Kohanim aqui. Quando você está falando de duas amotas e meia, está falando mais ou menos 1,20 m, cabe exatamente os Kohanim aqui no meio para poder carregar.
Meir?
Sim.
Eu escutei uma vez que quem carregava eram os Levim.
Sim, na hora de carregar eram os Levim. Você está certo. Quem embalava tudo eram os Kohanim, e na hora de carregar eram os Levim. Os Levim da família de Kehat. Um detalhe interessante é que os Levim, na hora de carregar, eles ficavam de frente para o Aron HaKodesh. Não pode ficar de costas. Falta de respeito. Então quer dizer que dois Levim andavam para frente e dois Levim andavam de costas. Porque eles tinham que ficar virados para o Aron HaKodesh. Eles vão andando. Então vão estar frente a frente. Então se vai indo para lá, dois estão indo de costas e dois estão indo de frente. Mas não tinha nenhum problema porque o Talmud diz que mais do que os Levim carregavam o Aron, é o Aron que carregava os Levim. O Aron era pesadíssimo. O que, que vai lá dentro? Pedras. As pedras da lei, as tábuas da lei. Não é brincadeira carregar isso. Então, se não tivesse uma forcinha de Deus para carregar, de fato ia ser bem complicado. Embora quatro pessoas, dá. É, faz um esforcinho, mas mesmo assim é muito pesado.
E eles não estavam nas calçadas de São Paulo, né?
Eles não estavam nas calçadas de São Paulo. É verdade. Senão, coitados. Então, quanto aos anéis? Fala.
Você falou que é uma determinada família dos Levim ou todos?
Uma família. A tribo de Levi era dividida em três famílias. E cada família era responsável por carregar uma das partes do Mishkan. Então tinha a família que era responsável por levar os utensílios, tinha a família que era responsável pelas partes duras do prédio, e tinha as famílias que eram responsáveis pelas cortinas, tecidos, as partes moles. Então, era dividido por famílias. Isso enquanto estavam no deserto. Depois que chegaram em Israel, Aron HaKodesh foi posto e ficou fixo durante muito tempo. No templo, então, nem se fala. Ficava lá e ninguém mexia. Não tinha por que tirar. Esses anéis... Como?
Tô aqui, tô ouvindo.
Tá. Esses anéis eram afixados, então, na lateral do Aron, da caixa. Em qual parte? Em qual altura? Isso não está claro aqui. E sobre isso existe uma grande discussão. O Rashi diz que ficava no terço superior, porque isso facilita na hora de poder carregar. Você já está com ele na altura para poder pegar assim com o ombro e poder ficar mais fácil de levantar. Se for muito embaixo, você fica se agachando para poder levantar, sim, já está um pouco mais prático para levantar. Já o Nahmani diz, o Ramban diz, que esses anéis ficavam na parte bem de baixo da caixa do Aron HaKodesh, para que os Levim, ao carregarem o Aron, carregarem ele acima dos ombros. Se a vara está bem na parte de baixo, você vai levantar e vai ficar bem alto na hora de carregar. Então isso é uma discussão que tem detalhe. Onde que era exatamente a posição do anel, se era mais para cima ou mais para baixo. O Ibn Ezra, que diz, primeiro, a maioria dos comentaristas dizem que a caixa era lisa na parte de baixo. O Ibn Ezra diz que não. Como que você vai colocar a caixa direto no chão? Tinha pés na parte de baixo. E ele diz que esses pés são o que está escrito nesse versículo agora. Que você vai fundir quatro anéis e vai colocar alarba pa'amotav. Pa'amotav pode ser lados, mas pa'amot também podem ser pés. Então ele diz, pa'amot aqui são pés. Você vai colocar os anéis nos quatro pés, que vai ter um pezinho na parte de baixo da caixa, para justamente manter ele um pouco elevado do chão, que seria mais respeitoso. E como um enfeite, um adorno, do lado do pé tem um anelzinho. Ele não serve para nada, não é para usar. Ele serve de adorno. Então é o pé com os anéis. O que depois a Torá fala, e dois anéis de um lado e dois do outro, são dois anéis que ficavam mais para cima na caixa, e esses têm uma função, que é para poder passar as varas e transportar o Aron. O Behor Shor explica esse versículo que diz, você vai fazer quatro anéis, e dois de um lado e dois do outro. Ele diz que a caixa tinha um anel preso nela, e nesse anel passava uma argola e ficava soltinha assim, ela podia se mexer, e por essa argola que você vai passar a vara para poder carregar. Então, quer dizer, ele entende que nesse versículo, quando a Torá fala quatro anéis e dois de um lado e dois do outro, quer dizer que você vai fazer quatro anéis que vão segurar essas argolas por onde você vai passar as varas. E aí a Torá diz o seguinte, Betabeot ha'aron yihyu habadim. Nestes anéis do Aron as varas vão ficar, lo yasuru mimeno, não podem ser retirados de lá. Quer dizer, existe uma proibição da Torá de tirar essas varas. Você vai passar a vara pelo anel e lá elas devem ficar. É proibido tirar elas de lá. O Talmud diz que as varas ficavam encaixadas de uma forma que elas não saíam. Então, o Rashi lá explica que as pontas das varas eram mais espessas, como se fosse um cotonete grandão. Então, na hora de colocar a vara, você faz uma força e consegue colocar para dentro do anel, mas depois não sai, fica preso lá dentro. E dessa forma, nunca podia tirar e nunca saía. Quer dizer, tem aqui os dois lados, né? Ela nem sai e você não pode tirar. Mas ainda assim, se ela é feita como se fosse um cotonete, então a vara consegue dançar dentro dos anéis. Ela só não sai completamente, mas ela tem um certo jogo. O Urivá diz que não tinha nenhum jogo. A vara era grossa de forma que ela, quando você passava ela pelo anel, ela ficava bem travada. E aí você põe na posição que você quer bem no meio, e ali fica travado, não vai mexer. Por que que não pode tirar as varas? Então tem várias explicações, depois nós vamos ver algumas coisas mais profundas sobre isso. Mas, de uma forma mais simples, tem algumas explicações. Uma explicação é que Hashem queria que as pessoas não usufruíssem do Aron HaKodesh. Ele é muito sagrado, não é para ficar usufruindo dele. E por isso, se você cada vez tiver que carregar o Aron, ainda vai ter que ficar lá brigando para encaixar a vara, põe vara, tira a vara, vai ficar usufruindo demais do Aron HaKodesh. Então deixa tudo pronto, não tem que carregar, é só levantar, levar e pronto. O Hinur traz que se cada vez você vai ter que ficar encaixando a vara, de repente está com pressa e já tem que começar a viagem, e a pessoa não encaixa direito a vara, e depois, Deus nos livre, a Aron HaKodesh pode cair. Então, para não ter esse tipo de problema, a vara precisa ficar lá instalada o tempo todo. Se precisar em algum momento sair, é só pegar o Aron e levar. Não tem que se preocupar com a segurança dele. O Rizkuni diz que nos outros utensílios, que também vão ter varas para carregar, para transporte, precisava tirar as varas porque você tem que passar e vai atrapalhar a passagem. Imagina, por exemplo, o Mizbeach, o altar pequeno, com duas varas enormes lá, você quer passar, ela fica trombando nas varas. Então tem que tirar elas. Mas o Aron HaKodesh ficava dentro do Santo dos Santos, onde só o Kohen Gadol entrava em Yom Kippur. Não atrapalha a passagem de ninguém. Então por que tirar a vara? Deixa lá instalada, não vai acontecer nada. Então por isso que Hashem ordenou que as varas ficam o tempo todo no Aron HaKodesh. E aí diz a Torá o seguinte: Venatata el Ha'aron, você vai colocar, vai depositar no Aron, et ha'edut, a testemunha, asher eten elecha, que eu vou dar a você. Quem é esta testemunha? Essa testemunha é a Torá. A Torá é a testemunha do casamento entre Deus e o nosso povo. E o que vai, então, dentro do Aron HaKodesh? Então, dentro do Aron HaKodesh, nós vamos ter algumas coisas. A primeira coisa que nós vamos ter dentro do Aron HaKodesh são as tábuas da lei. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que nós vamos ter lá dentro, conforme o Talmud Bavli, são as tábuas quebradas. Que as primeiras tábuas foram quebradas e as segundas tábuas estavam inteiras. Onde ficam as primeiras tábuas? Junto, por baixo. Por baixo as tábuas quebradas, por cima as tábuas inteiras. E ainda nós temos também uma Torá que Moshe Rabbeinu escreveu antes de falecer para ser colocada lá e ficar lá também guardada. Então ainda tem a Torá também para ficar lá, um rolo de Torá.
E...
sim.
Uma pergunta. O que é de
Aron? Aron é uma caixa. Uma caixa de proteção.
Ah, Aron. Meir? Meir, ia melhorar.
Calma, vamos chegar lá, mais pra frente.
Ainda não tinha?
Sim, lógico que vai ter. Estamos começando pelo primeiro, um por vez. Vai chegar no menorá logo, logo. Tá?
Meir, por isso que chegou a se acabar.
Não. Fala.
Por isso que foi feito três caixas?
Não, não. Uma caixa ficava encaixada dentro da outra. Quer dizer, no final das contas, o resultado que eu tenho é uma caixa apenas, só que ela tem revestimento de ouro por dentro e revestimento de ouro por fora. Uma caixa só. Nessa caixa precisa entrar tudo. Agora que vem o milagre, quer dizer, o milagre. Como é que você faz para encaixar tudo isso? E aí que entra aquilo que nós falamos antes, que é a discussão dos tamanhos aqui. Então, primeiro, as pedras vai ficar muito fácil. Como que eram as pedras da lei? As Luchot HaBrit. As Luchot HaBrit tinham 6 punhos por 3 punhos. Cada uma, são duas pedras. Quer dizer, traduzindo aí, seria então 48 centímetros por 48 por 24. Cada pedra. Certo? 48, pelo menos esse tamanho. Então 48 por 48, espessura 24. Eram duas pedras. Quer dizer, se você pegasse as duas pedras e colocasse uma em cima da outra, elas formavam um cubo perfeito. Mas elas não ficavam assim, ficavam lado a lado. Uma do lado da outra. Para elas caberem dentro do Aron HaKodesh, tranquilo. Elas vão caber. Quanto que nós temos de comprimento total, as duas pedras lado a lado? 6 mais 6, 12. Precisamos de 12 punhos para ela caber. O Aron HaKodesh, segundo a opinião do Rabi Yehuda, que diz que a má aqui, né, o cúbito aqui usado, era de 5 punhos, então o Aron HaKodesh tinha de comprimento 2 amot e meia. Quer dizer que são 2 vezes 5, 10, mais metade, 2,5, 12,5. Então, o cumprimento do Aron HaKodesh, segundo a opinião do Rabi Yudá, era de 12 punhos e meio. As pedras têm 12 punhos, lado a lado, entra exatamente, encaixa exato. E de largura, também vai encaixar perfeito, não vai ter nenhum problema. Porque de largura você vai ter uma amá e meia, então são 7 punhos e meio. 7 punhos e meio, as pedras tinham 6. Também vai encaixar perfeito, você tem até um espacinho para pôr a mão para poder pegar e colocar a pedra. Ainda dá para ter um espaço livre para encaixar a pedra. Segundo a opinião do Rabi Meir, o Aron era um pouco maior. Ele tinha 9 punhos de largura e ele tinha 15 punhos de comprimento. Porque são 2 amot e meias. 2 amot e meia de 6. Então, 2 vezes 6, 12. Mais metade, mais 3, 15. Então, são 15 punhos. Para encaixar em 15 punhos, duas pedras que tem 12, ainda está sobrando 3 punhos. Nesses 3 punhos, podia encaixar o quê? Um Sefer Torá. O Sefer Torá que Moshe escreveu cabia exatamente do lado das pedras, segundo a opinião do Rabi Meir, cabia dentro do armário, dentro da caixa, do lado das pedras. Segundo a opinião do Rabi Yuda, não cabe dentro. Porque se a caixa tem 12,5 punhos e temos as pedras com 12, em meio punho não cabe um Sefer Torá, meio punho. Meio punho são 4 centímetros. Não cabe Sefer Torá em 4 centímetros. Então, onde que ficava o Sefer Torá? Quando Moshe escreveu o Sefer Torá para eles colocarem lá dentro, eles fizeram uma prateleira do lado de fora. E colocavam, então, o Sefer Torá pelo lado de fora do Aron HaKodesh. Assim diz o Rabi Yudá no Talmud, que não tem como entrar dentro. Então ficava do lado de fora, mas ficava no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, junto com o Aron HaKodesh. E por final, nós temos agora a tampa. Eu não vou entrar agora em todos os detalhes da tampa. Mas a Torá diz que vai ter uma tampa que vai ter 2 amot e meia de comprimento por 1 amá e meia de largura, que vai encaixar exatamente em cima para fechar. E por cima disso vão ter os cruvim, que nós temos que ver, se Deus quiser, na próxima aula com detalhes. Mas como eu falei para vocês, uma vez entendido como que é, eu posso mostrar aqui uns desenhos básicos só para ter uma noção, mas de novo não podemos nos apegar muito nos detalhes, só para ter uma ideia. Ver que estou mostrando certo. Daqui dá para ver, tem 3 caixas, uma dentro da outra. Caixa de fora, uma caixa de ouro que tem uma coroinha. A caixa de dentro, uma caixa de madeira. E mais interior ainda, uma caixa de ouro. E por cima de tudo tem uma moldura de ouro que vai cobrir a espessura da caixa de madeira. É basicamente isso. Aqui tem ela eles desenharam ela mais montada aqui. Então você vê uma caixa dentro da outra e a moldura também sendo encaixada. E dessa forma você tem uma caixa de madeira que está totalmente revestida por ouro por dentro e por fora. Não estava grudado, não estava nada, era só encaixado uma dentro da outra. Aqui dá para ver a história dos anéis. Então, primeiro, na figura de cima, você tem os Leviim, que estão pro lado de dentro todos, para poder carregar o Aron. E aqui, isso, de frente para o outro, exatamente. E aqui temos as duas opiniões, se os anéis ficavam na parte superior da caixa como Rashi, ou na parte inferior da caixa como Ramban ou Nachmanides. Se é para facilitar o carregamento ou se é para que o Aron fique totalmente acima dos ombros deles. E aqui tem um desenhinho de como seria a caixa, pela opinião do Ibn Ezra, que teria pezinhos na parte de baixo, não sei se eram assim ou não, de novo, não vamos ater aos detalhes do desenho, mas eles tinham anéis nos pés, que assim ele entende o que a Torá diz, anel nos pa'amotav, não seria lados e sim os pés, e os anéis de cima, que são os anéis para uso mesmo, para transporte. E aqui tem uma ideia de como seria o Bechor Shor, que diz que tinha o anel colado no Arona Kodesh, e por dentro dele passa um anel que fica soltinho nele, né, uma argola, por onde vão passar as varas para poder transportar. E depois tem aqui aqui tem uma ideia de como que são as varas. Uma ideia de como são as varas passadas por dentro da Arona Kodesh, né? Elas são bem mais compridas do que o tamanho da Arona Kodesh. São 5 metros de vara. E aqui eles fizeram também um desenho para ilustrar. Conforme a opinião do Rabi Meir, na parte de cima, cabe as tábuas lado a lado e um Sefer Torah do ladinho. E conforme a opinião do Rabi Udá, vão caber as tábuas lá dentro exatas e o Sefer Torah ficaria numa prateleira pelo lado de fora da caixa. Logicamente, tudo isso era dourado, né? É de ouro. Uma caixa era visivelmente dourada por fora.